UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com a Noite Ilustrada aqui na Rádio UFMG Educativa. E o teatro, o Cine Teatro Brasil Valoré, que recebe até o dia 31 deste mês a exposição País Bom de Bola, Futebol e Identidade Cultural, que reúne textos, imagens, objetos, animações e vídeos. Então, para conhecermos um pouco mais sobre a mostra, vamos conversar agora com o curador, coordenador do Museu do Futebol e membro do FULIA, o Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes da Faculdade de Letras aqui da UFMG, o Thiago Costa. Muito boa noite, Thiago. Seja bem-vindo à Noite Ilustrada.
Boa noite, Ana Paula.
Bom, Thiago, como que a exposição, né, O País Bom de Bola, Futebol e Identidade Cultural representa o nosso futebol?
Então, a proposta da exposição é trabalhar um pouco com um recorte da apresentação do futebol brasileiro como um elemento formador da identidade cultural do Brasil. E a proposta, né, é de trazer assim, a exposição dividida em quatro etapas, né? Então apresentamos numa primeira etapa como que o futebol chega no Brasil, com Charles Miller e outras leituras, né? E como que a imprensa ajuda a construir a imagem do futebol brasileiro.
Uhum.
Depois a gente passa para uma sala onde a gente constrói a efetividade dos torcedores com seus times, com seus ídolos, né? Que são a sala que a gente dedica para os nossos corações, os nossos times. Num terceiro momento a gente dedica para falar dos 100 anos da seleção brasileira e a gente aproveita para contar a história da seleção brasileira, a história dos craques e a história da própria Copa do Mundo que está acontecendo.
Uhum.
E já aconteceu em outros momentos, né? Essa é a 20ª edição.
Com certeza.
E por último, na quarta sala, a gente fala um pouco de interatividade, da interação e outras leituras do futebol. Inclusive na questão de apresentar o Totó, o futebol de botão e essas coisas assim.
Bom, e Thiago, de que forma que, assim, essa história, né, do futebol, ela foi construindo e ainda constrói a identidade cultural brasileira, principalmente?
Então, a proposta da exposição e até mesmo por um pouco da pesquisa que a gente desenvolve, né, aí mesmo na UFMG sobre futebol, é de trabalhar as várias vertentes que o futebol apresenta dentro da nossa sociedade. Então, assim, a gente tem leituras do futebol na literatura, na dança, na própria teledramaturgia, no cinema, né? E muito rico também a relação com a literatura e presente também no cotidiano. Então, a gente tem a linguagem do futebol. E ele é tão presente no cotidiano que, às vezes, ele fica num lugar de lugar comum e acaba não sendo debatido como deveria ser, como um elemento formador da própria identidade cultural do brasileiro.
Pois é, nesse momento, né, Copa do Mundo, qual que é a importância, assim, da gente voltar o nosso olhar para a história do futebol e, né, e pensar nas nossas relações com o esporte nesse momento aqui no país? É um momento chave para isso?
Eu acredito que sim, é um momento para se pensar, até apropriando da frase do José Lins do Rego, quando ele disse que o entendimento do Brasil passa pelo futebol. Eu acredito que sim, a gente tem, né, a 20ª Copa do Mundo, o Brasil é o único país que ganhou 5 vezes, ele tem uma trajetória vitoriosa nisso, que representa perante, né, até outras situações, uma vitória esportiva, mas ela tem um campo simbólico também. Então, né, não é uma oportunidade que o brasileiro tem de fazer frente a ditas nações, né, europeias, bem-sucedidas economicamente, né, como uma Alemanha, como uma Espanha, como uma França, até potências que não são potências no futebol, por exemplo, como os Estados Unidos. Então, o Brasil faz frente, sim, ele é o país que mais tem relevância no futebol, e relevância no campo esportivo, que vai refletir no campo simbólico. Então, uma Copa do Mundo no Brasil, tanto é que ela conseguiu aglutinar várias pessoas em torno do futebol. A gente para determinados questionamentos para poder ouvir e compartilhar a Copa do Mundo e o futebol do Brasil.
Uhum. E, Thiago, assim, você como integrante do FULIA, né, coordenador do Museu do Futebol, como que você percebe a relação do brasileiro durante a Copa do Mundo com o futebol, assim, é uma relação peculiar, né, diferente dos outros países? Como que você percebe?
É uma relação interessante, porque lá no Museu do Futebol no Mineirão, em um ano de funcionamento, a gente teve um público de 70 mil pessoas. Então, tem uma demanda, porque as pessoas procuram o museu no estádio em dia que não tem jogo, porque em dia de jogo o museu não abre. Né? Essa exposição no próprio Cine Brasil, ela tem uma média de 300, 400 pessoas por dia que visitam a exposição em busca de informação em torno do futebol. E a proposta da exposição é apresentar o futebol não só para quem é de Belo Horizonte, né, mas para quem é de fora de Belo Horizonte, fora do Brasil, né, e assim, a proposta é trazer e apresentar, tanto que a exposição é em formato de três línguas diferentes e tal. As pessoas, quando, né, até o entendimento do público estrangeiro era que quando ele chegasse no Brasil ele pudesse também aprender como que o brasileiro interpreta o futebol. E o que a gente também já fez outros estudos, que é muito comum os países que sediam Copas do Mundo fazerem exposições temáticas sobre Copa do Mundo. Então você vai ter vários espaços culturais de Belo Horizonte que estão, né, nesse momento apresentando exposições sobre leituras do futebol.
Bom, e Thiago, o jornalista americano chamado Franklin Foer, ele afirmou recentemente que os clubes de futebol espelham as classes sociais, ideologias políticas e frequentemente até inspiram uma devoção mais intensa com as religiões. Você, pensando no Brasil, percebe que o futebol ele tem essa importância mesmo, assim, de identidade e de, né, fazer com que as pessoas espelhem suas ideologias a partir dele?
Tem um estudo também de um antropólogo brasileiro e historiador também, o Hilário Franco Júnior, que ele se apropria também e conversa com essa questão do pertencimento clubístico, antropologicamente, ser refletido como até como uma analogia à questão do pertencimento religioso. Né? O torcedor, quando ele pertence, ele se identifica com o clube, ele tem um pertencimento de clã. Então, né, você tem ritos dentro de uma torcida de futebol, né, dentro de um jogo, que podem se assemelhar, nas devidas proporções, a um rito eclesiástico, sim. Mas é interessante você pensar aí nessa questão da identidade coletiva, né, da identidade individual que é formada no coletivo. E como que o futebol, ele aglutina isso. Então, você tem duas representações. Você tem essa representação de como que o torcedor enxerga o clube como uma espécie de uma religião, né, e também da própria fé e da superstição, do tipo, o Brasil entrou em campo na Copa de 58, né, o Brasil jogou com a camisa amarela a Copa do Mundo inteiro. Quando chegou na final, ele não pôde jogar contra a Suécia com o uniforme amarelo, teve que arrumar a camisa reserva, que era azul. Os jogadores ficaram inseguros e o Paulo Machado de Carvalho, que era o chefe da delegação, sentou com os jogadores e falou que a camisa azul era o manto de Nossa Senhora Aparecida e que ele ia protegê-los durante a final. E o Brasil, né, coincidência ou não, ganhou a Copa do Mundo na Suécia, em cima da Suécia, de 5-2. Então, assim, você tem uma representação do campo simbólico, que a gente estava comentando antes, que o futebol ele aglutina isso. Então, sim, ele aglutina tanto no caso dessa petição, da devoção do time, quanto da elevação do time para outra esfera. Né? Tanto o que você tinha mencionado desse jornalista, a esfera política quanto religiosa. No caso, até vou falando também da questão política e religiosa, você vai ter, por exemplo, na figura, né, do Maradona. Tem uma igreja na Argentina que é a igreja maradoniana, que apresenta justamente essa questão de um jogador de futebol ser elevado ao status de um santo. Você viu recentemente no Atlético, o Vitor, que fez defesas milagrosas, ele foi elevado ao status de santo pela torcida. Então você tem essa aglutinação, no mesmo caso, na esfera política. Né? O jogo Estados Unidos, o jogo da Inglaterra contra a Argentina na Copa de 86, foi, teoricamente, para os argentinos, uma desforra da derrota que eles tinham sofrido na Guerra das Malvinas no início da década de 80. Então, aquele jogo que eles ganharam com aquele famoso gol de polêmico gol de mão do Maradona, ali, né, a mão de Deus. Então, assim, tem toda uma representação no campo simbólico, tanto político quanto religioso.
Sim, eu acho também uma herança da nossa história, até mesmo assim da época da ditadura, o futebol sendo incentivado como uma questão nacionalista, né, da pátria, né, um momento em que todas as pessoas, independente de suas diferenças, estão ali, né, muitas vezes por um mesmo ideal.
Com certeza, e o futebol ele passa a ser apropriado como um elemento para propaganda do próprio governo já na era Vargas. O Getúlio Vargas, no Estado Novo, ele já começa a perceber que o futebol tinha um grande apelo popular, principalmente com o grande boom da era do rádio, né? Então, assim, eles vão o futebol começa a ser apropriado politicamente ali, no caso do Brasil, porque no caso de outros países, por exemplo, na Itália fascista do Mussolini, a Copa de 34 e 38 foi o auge do movimento, né, nacionalista italiano, e a Copa de 38 aconteceu na Itália e foi uma representação do poder italiano. Né? Os jogos, às vezes, com suspeita de manipulação de resultado. No mesmo caso da Argentina em 78, que é uma Copa do Mundo durante uma ditadura. O pessoal, os presos políticos estavam num campo de concentração ao lado do Estádio Monumental de Núñez, onde aconteciam as partidas da seleção argentina. No caso brasileiro, como você citou, a gente tem a questão da Copa de 70, que foi usada todo um fator motivacional em torno da Copa do Mundo, o Brasil inteiro deu a mão, aquela metodologia e as metáforas para tentar trabalhar o futebol como elemento aglutinador das massas.
Bom, agora são 8 horas e 42 minutos, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada, eu estou conversando ao vivo com o curador da exposição País Bom de Bola, Futebol e Identidade Cultural, o Thiago Costa. Bom, Thiago, o futebol chegou no Brasil no século XIX, certo?
Certo.
Ele ainda guarda alguma herança da forma como ele chegou no nosso país?
Sim, na prática ele teve uma... Ele chega com um caráter extremamente elitista, porque ele chega, pela história oficial, ele chega via as famílias e os membros das famílias abastadas no Brasil. Então, com os filhos da elite brasileira que iam estudar na Europa e traziam futebol. Numa história que hoje já começa a ser desvendada com outras pesquisas e pesquisas de fôlego, o futebol começou a ser também tratado no Brasil dentro de colégios, em portos, né, porque os marinheiros chegavam aqui também com bola. Então, assim, se tinha uma outra representação do futebol, e você tinha ligas paralelas correndo as ligas oficiais. Agora, do futebol, né, que chegou no Brasil, eu acredito que não, ele foi completamente reinventado, tirando a base das regras, né, o livro de regras, que é o mesmo até hoje, com pouquíssimas adaptações. O futebol, basicamente, no campo das regras é o mesmo. Agora, no campo do uso do esporte, da transformação que ele passou, ele foi acompanhando também a transformação da sociedade contemporânea, que vai passando por um mundo hoje, como a gente vive, extremamente globalizado, que vai desembocar muito no que o Eduardo Galeano fala, que o futebol, né, naquele livro dele, O Futebol ao Sol e à Sombra, ele brilhante, ele conclui que o futebol, para ele, é uma viagem do prazer ao dever. Então o jogo sai daquela esfera do puro prazer para hoje ser um aspecto puramente comercial.
Sim. Bom, agora voltando um pouquinho para a Copa do Mundo de 2014, eu queria falar um pouco das redes sociais, né? Porque muitos especialistas afirmam que as zoeiras nas redes são particulares do Brasil. O futebol, ele também é tratado com humor em outros países ou é uma questão também peculiar brasileira?
Não, o futebol, ele tem um tratamento humorístico em todo lugar. Infelizmente também tem um tratamento homofóbico que é visto no futebol em qualquer canto do mundo. Tem a questão racial, que é vista em alguns países da Europa, que é uma coisa inadmissível, tanto a homofobia quanto o racismo. E o futebol, ele é um elemento de representação da sociedade. Então, assim, o pessoal vai fazer uma brincadeira com a torcida rival, com o time rival. E rede social está aí para isso. E você, não sei se vocês devem ter visto recentemente, quando a campanha da Espanha foi muito fraca na Copa, os brasileiros tiraram sarro dos espanhóis, que por sinal vieram dando quebrada. No caso, por exemplo, argentino, os argentinos tiram sarro o tempo inteiro com essa questão do futebol. Em rede social, então, nem se fala. Eles estão, aquele jornal Olé e outras publicações argentinas são, que são, né, em redes sociais, que são na internet, eles fomentam bastante. Na Alemanha tem muito isso, na Inglaterra, né, tem muito dessas questões, na própria Itália. Onde o futebol tem uma tradição muito grande, com times, com peso e tradição, as torcidas costumam fazer sim essa brincadeira, que na prática é uma brincadeira saudável, quando ela não descamba para essas questões, tanto de homofobia quanto de racismo.
É, com certeza. Bom, Thiago, para finalizar a nossa conversa, agora voltando para a exposição, a exposição ela também vai abrigar lançamento de livros, né? Quais são os livros que serão lançados durante a exposição?
Foi lançado o livro o Almanaque, que foi lançado junto com o Almanaque de Memórias do Futebol, que foi lançado junto com o filme Narradores, né, do Xande Pires, e também o Futebol Objeto de Estudo das Ciências Humanas, organizado pelo professor Marcelino e pelo professor Flávio de Campos, de São Paulo, né, que foram lançados na semana seguinte ao lançamento da exposição.
Sim.
No momento, eu não tenho de cabeça os livros que...
Mas outros livros ainda serão lançados.
Possivelmente. Sim. O pessoal está pensando em lançar o Pequeno Dicionário do Futebol Brasileiro e Alemão. É um verbete feito até pelo professor, com participação do professor Elcio Cornelsen, aí do Departamento de Letras da UFMG, que trabalha justamente com essa questão linguística do futebol no Brasil e na Alemanha. Aí fez um pequeno verbete dos verbetes que significam aqui no Brasil uma coisa, na Alemanha significam outra, e vice-versa.
Uhum.
É uma publicação bem interessante sobre o universo do futebol.
E aí houve ou ainda haverá...
Isso está para acontecer.
Pois é, mas aí como é que é? Tem debate com os autores?
Tem, geralmente tem. A gente estava também estudando a possibilidade de lançar o suplemento literário da Secretaria de Cultura, né, que também é uma edição dedicada ao futebol, que foi organizado por mim e pelo professor Marcelino, da Faculdade de Letras também da UFMG, e onde a gente reuniu alguns artigos com uma pegada mais literária em torno do futebol, exclusivamente com o futebol, com a ilustração do André Fiduzzi e foto do Douglas Magno. Então, ficou uma publicação bem legal, que o pessoal está estudando agora a possibilidade de lançar. O único, porém, é conseguir um calendário, um dia certinho, né, para não esbarrar em nenhum jogo da Copa do Mundo, aí não perde o público todo.
Perde, com certeza. Bom, Thiago, muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada e meus parabéns pela exposição.
Boa noite, eu que agradeço a oportunidade.
Um abraço, boa noite.
Boa noite.
Bom, a mostra País Bom de Bola, Futebol e Identidade Cultural está no Cine Teatro Brasil Valorec, ali na Praça 7, vai até o dia 31 deste mês. A exposição está aberta para visitação de terça a sábado, de 10 da manhã às 9 horas da noite e de 2 da tarde às 8 horas da noite aos domingos. A entrada é gratuita. Outras informações no cineteatrobrasil.com.br, lembrando que teatro com TH.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.